Meio-dia e 43, o nosso dia hoje está bem especial. Em cartaz, no Teatro Cacilda Becker, a peça A Estrada de Volokolamsky, de Rainer Miller, inspirada na obra de mesmo nome de Alexander Beck, sobre fatos ocorridos na Segunda Guerra Mundial. A obra se baseia em acontecimentos reais e imaginários, contados em 5 quadros independentes. Começando ainda no conflito mundial e terminando com um sentimento de melancolia diante dos eventos do desaparecimento da Alemanha Oriental. A peça tem direção de Esther Góes e Ariel Borg, que também atuou no espetáculo, que atuam, né, juntos aí no espetáculo. Estão aqui no estúdio, quer dizer, está a Esther representando todo mundo aqui no Via Sampa para conversar com a gente. Esther, um grande prazer ter você aqui ao vivo e a cores no nosso Via Sampa da nossa Rádio USP.
Muito obrigada, Mário. Obrigada e um grande prazer de estar aqui na Rádio USP. Você entrevistando o Tom Zé agora há pouco e ele falou na alegria de se possuir, de ter condições, a oportunidade de estar numa rádio que está preocupada com conteúdos, é realmente uma coisa maravilhosa, é um refrigério para todos nós.
E eu estava dizendo para a Esther aqui, antes da gente entrar no ar, que foi a minha primeira entrevista, né? Eu, como estudante da Casper Libero, a gente precisava entrevistar uma personalidade. Pensei, não sei como, acabei chegando até você, Esther. É. E a partir daí você me recebeu muito bem na sua casa. E era um dia que eu estava bastante doente e que você me acolheu muito bem como um estagiário, assim, com certo temor, com medo no princípio de carreira. E eu queria registrar então essa passagem, que foi para mim muito importante e especial.
Bacana, poxa, mas você vê que foi um plantio que valeu a pena.
Exatamente, hoje estamos aqui junto, você que se formou na Escola de Arte Dramática da USP. Antes da gente falar especificamente sobre a peça, vamos falar um pouco sobre esse período. O que há de uspiano aí neste trabalho?
Eu acho assim, a minha formação foi me levando muito no sentido de buscar autores que realmente se aprofundassem mais a obra cênica. Eu trabalho muito também no setor, digamos, de entretenimento, né? Porque eu faço novelas, eu estou no ar aí com a Bela Aventura, por exemplo, que aliás é uma produção muito gostosa, me diverti muito de fazer. Gosto muito de cinema, tenho feito algumas coisas legais em cinema, séries de televisão também, algumas muito interessantes. O teatro, para mim, foi se tornando, no decorrer do tempo, um lugar específico, o lugar do mergulho. Esse lugar eu não quero poluir, sabe assim? Esse lugar eu quero que fique aquele da curiosidade, da reinvenção, de procurar a dramaturgia a mais corajosa, sabe? A mais curiosa, a mais... Eu não quero fazer desse lugar um en passant, uma coisa, que deu certo. Vamos lá, vamos agradar, vamos fazer aquilo e pronto. Isso todo mundo faz e tem o direito de fazer, é gostoso fazer. Mas para mim, eu estou falando também em nome do Ariel, porque isso é uma coisa que a gente conjuga muito nessa sintonia. A coisa do teatro é muito sério, é cada vez mais sério. É um lugar muito sagrado para a gente. Então, fizemos Pinter, Shakespeare, fizemos Brecht muito, fizemos pesquisamos muito e chegamos aí a Rainer Miller agora porque tem um lugar muito importante para esse autor.
E o que levou vocês, então, a decidir trabalhar com A Estrada de Volokolamsky? E vamos dar mais detalhes aí sobre o enredo dessa peça.
Então, primeiro o encontro com um texto, né? Um texto que é poético. Nós estávamos estudando Rainer Miller sem a pretensão nem de montá-lo. Até porque todo mundo fala muito que tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? Tem muito formalismo, tem muita teoria, tem muita... digamos até uma certa... a gente se sente um pouco constrangido, né? De tanto formato, de tanta intelectualidade em torno dos textos dele. Mas queríamos muito conhecê-lo e queríamos saber o que de fato acontecia ali. E começamos a ler e tivemos um encontro muito forte com esse texto. Ele é pura poesia e se torna em cena poesia cênica, uma coisa muito possível de ser compreendida em primeiro lugar, que isso era uma coisa que a gente queria muito que acontecesse. Esse texto faz isso. Ele é feito em 5 unidades independentes. As 2 primeiras apenas são inspiradas em Alexander Beck, na segunda, sobre episódios acontecidos de fato na Segunda Guerra Mundial, entre russos e alemães. Numa unidade pequenininha que estava ali tentando defender a Rússia, uma unidade que tinha só uma garotada e que tem um comandante lá desesperado, precisa ganhar aquela guerra com aquela moçada que está ali, que não sabe, como ele diz, tinham visto a guerra no cinema. E ele tinha que transformar aquela gente em gente capaz de enfrentar o exército alemão. Então, essas questões pesadas, duras, mas já é dentro digamos, do socialismo, é sob Stalin, né? Então, existe a questão do exército russo, do exército soviético, o peso do stalinismo, aquela criançada ali, uma guerra em curso e um comandante tendo que se virar com toda aquela situação. As questões humanas que aparecem são até, deixo até você perplexo, porque no meio da confusão, à beira da morte, sem saber o que fazer, sem saber onde que estão os alemães e onde que está o resto e cadê o exército e todo mundo sumiu, ali aparecem questões humanas, as mais também triviais e banais e absurdas, né? Questões de disputas individuais. E para ultrapassar isso, a complexidade desse momento ele coloca de uma maneira muito refinada e é tudo verdade. Então, essas 2 unidades são realistas. Elas são o que são, a narrativa pura. Depois tem mais 3 unidades que tratam o que Rainer Müller queria realmente tratar, a RDA, a República Soviética Socialista, que foi implantada pelos russos na parte oriental de Berlim e, enfim, naquela parte em que ficou para eles, né, na partilha da Alemanha no após-guerra. E aí é o tema. Aí você percebe que o início aconteceu lá, né? O início dentro do stalinismo. Depois ele dá um pulo e ele faz 3 unidades em sequência que se chamam Duelo, Centauros e o Enjeitado, que são especificamente como que um grande testemunho dele, que passou por isso, sobre a RDA e sobre as possibilidades de ter havido uma coisa que não houve. Porque em Duelo, que é a terceira unidade, o que existe agora é a grande revolta do dia 17 de junho de 1973, em que se tentou, em que a população foi para a rua e foi massacrada pelos tanques russos. A outra unidade é farsa, veja só, e é um dirigente de alguma espécie que vai se tão burocrata que acaba se transformando numa escrivaninha. É uma coisa muito debochada, porque como se fosse impossível tratar desse assunto sem o deboche, sem o humor, né? É para ver até onde foi a burocracia, até onde foi a verticalização, até onde foi a transformação de todos, né, num grande escritório, na verdade. E a última, que é o Enjeitado, e que é um embate entre um dirigente já muito fim do regime, já enfraquecido o regime, de um lado, e seu filho, o filho adotivo, na verdade, que nunca aceitou, ou que descobriu no meio que aquele pai que o fazia chorar por Stalin estava enganado, estava enganando, e que ele viu morrer amigos dele no muro. Ele não concordava com a invasão da Tchecoslováquia, ele estava ali, foi preso por causa disso. Então é um embate terrível e emocional entre um pai e um filho, e que tem tudo a ver com afinal o que sobra disso e o que é realmente, afinal, o que é um regime, né? O que é esse regime que veio para uma coisa, que este homem aqui, esse dirigente, acredita até hoje, vai acreditar até o fim, com toda a força de ser capaz de realizar qualquer coisa por isso. E do outro lado, alguém que não se identifica, uma nova geração, que realmente não se identifica, não aceita, né? E que, na verdade, repudia tudo isso. E como diz Rainer Müller, ele mesmo, o fim da RDA se deu exatamente porque pela ruptura de gerações na classe dirigente que não aceitou o legado. E aí a queda do muro. Então ele fez essa peça para avaliar exatamente todo esse percurso.
Uau, que história, né? Nessa estrada a gente segue aqui com Esther Góes, ela que também atua junto com a direção do Ariel Borg, o espetáculo que está em cartaz no Teatro Cacilda Becker, que é a peça Estrada de Volokolamsky, de Rainer Miller, inspirada na obra do mesmo nome de Alexander Beck, sobre os fatos ocorridos aí na Segunda Guerra Mundial, que a gente está narrando aqui, a Esther narra para a gente. E sobre o trabalho de direção, Esther, nesse espetáculo, vamos falar também sobre os papéis desempenhados por vocês.
Tá. Então, aí tem uma grande curiosidade, né? Porque ontem mesmo as pessoas perguntaram, mas você faz três homens? Eu faço três homens, né? Três homens.
Você é muito mulher para se fazer três homens, né? Você vê a desproporcionalidade como a gente está, né, Márcio Ortiz? Olha.
Mas sabe, eu falo assim, poxa, eu até esqueço, porque eu já estou tão imersa dentro desse universo que eu esqueço de explicar. Eu falo assim, mas como você faz três homens? Porque eu faço esses três dirigentes e esses, eu faço, eu sou o que faço, né? Eu faço inclusive o pai do meu filho, né? Porque na última cena somos eu e o Ariel, eu sou o pai dele. Agora, então é preciso explicar no contexto da direção que nós fizemos, que Rainer Miller tem toda uma afinidade com a não linearidade, com o surrealismo, com o real e o irreal se misturando, né? A obra dele trabalha sobre fragmentos, tanto que são cinco unidades que conversam entre si e dando saltos, a história se conversa. Às vezes é real, às vezes não é, às vezes é real e imaginário, misturados. Então, ali é exatamente o terreno em que você não quer a narrativa tradicional, pelo contrário, né? E você apresenta ao espectador possibilidades, e o que eu acho maravilhoso, de ter dois personagens em embate em cena e você é os dois. Você não é este contra este. Ele não te apresenta a vida com simplicidade. A vida é complexa. Então, às vezes, você fala, esse tem razão, não fala, não, para esse, ou nenhum. Né? No duelo, por exemplo, tem dois caras que estão disputando ali alguma coisa e você diz, mas eu poderia não ter nada a ver com nenhum dos dois e ter a ver com aquele povo que está gritando lá fora, ou com este, ou partes disto. Então, ele parte mesmo do princípio de que não dá para você estabelecer uma verdade para todos. E isso é uma visão de uma liberdade plena, em que o indivíduo vai perceber o que é para ele. O espectador tem esta prerrogativa. Ele não precisa estar de acordo com nada. Ele não precisa acompanhar o raciocínio de um autor que diz para ele, esse é o bandido e aquele ali é o mocinho. Não existem bandidos e mocinhos. Existe a verdade onde ela puder ser encontrada. E isso é uma coisa assim, que quanto mais coisas estiverem representadas em termos de complexidades em cena, mais você é livre para compreender, né? Então, essa é a posição dele. Então, de repente, eu fazer ou não um homem ou uma mulher é indiferente, entende? Eu estou fazendo este, na verdade, que é esse cara que, se você pensar num contexto surrealista, você vai dizer que este cara aqui, num sonho, podia ser qualquer um, né? Podia ser homem, podia ser uma mulher vestida de homem, um homem vestido de mulher, podia ser qualquer coisa, na verdade. É alguém, uhum, né? E é nesse espírito, nessa atmosfera, que as coisas ali se passam. A não ser as primeiras duas unidades, que obedecem a uma narrativa muito mais lógica, porque elas são tiradas de um livro. Mas a partir do momento em que começa a narrativa da RDA nas três últimas unidades, esse jogo vai se estabelecendo junto ao espectador, de que a realidade escapa. Sabe, ela não dá para você botar assim, 2 + 2, né?
Exatamente. E você, na vida real, é mãe do Ariel Borg, uhum, né? Então, como é trabalhar em família, já que você é o pai do Ariel nessa história, dirige com ele, isso influencia de alguma maneira a construção do trabalho de vocês?
Olha, no que realmente influencia? É muito raro você ter tanta confiança em alguém para você poder... E respeito, né? Porque a gente tem, né? um pelo outro e de repente, assim, a direção do Ariel para mim, ela é muito preciosa porque ele me discorda de mim em coisas e me propõe coisas que eu fico muito surpresa, às vezes, da propriedade com que ele chega no âmago de uma coisa, né? E fala assim, é isto aqui, né? Eu até às vezes falo, poxa vida, nunca tinha nem pensado nisso. Acho muito interessante e procuro, eu confio muito na direção dele. Já é a segunda vez que ele me dirige, já me dirigiu no determinadas pessoas, Weigl. Sempre trabalhamos juntos, lidando com concepção, lidando com compreensão de uma obra. Ele tem um bom gosto literário espetacular. E a gente concorda na maior parte das vezes. Às vezes, não. E, às vezes, essa discordância, às vezes, até pode chegar num certo conflito. Mas é ralo. Uhum. Porque o que tem a favor é muito amplo.
Exato.
Né?
E o que é rico também, né? A questão do conflito. Isso é teatro, puro teatro, né? É preciso ter esse conflito até para liberar a criatividade, para virem novas ideias, né? Porque no consenso total, talvez até você empobreça, né, a discussão, exatamente, que é riquíssima. Você falou aí para a gente ir fechando sobre que não há mocinho nem bandidos, que é a verdade onde pode ser encontrada.
É.
Qual a colaboração dessa obra para o centenário da Revolução Russa?
Olha, eu posso dizer algumas coisas, por exemplo. Em primeiro lugar, por conteúdo anti-autoritário, né? Você percebe nitidamente que é... que Rainer Miller está presente em cena como testemunha da história, como alguém que passou por ela, querendo deixar claro o aspecto, assim, a dialética mesmo, né? O elemento do inesperado, da surpresa, de onde você vai buscar a natureza humana se manifestando e não colocar teorias e coisas em cima das pessoas e repressões em geral, né? Eu diria que o Rainer Miller é o anti-autoritário por excelência, porque ele passou por todos os regimes e não conseguiu acreditar em nenhum. Então... ele tem a crítica muito clara sobre tudo isso. Ele também coloca em cena, às vezes, eu acho que muito interessante, se você ainda tem algum tempinho para mim.
Temos mais um minutinho.
Um minutinho, né? Porque, por exemplo, o cara que fala, eu sou o povo, na segunda unidade, tem uma razão que o cara que fala, eu sou o povo, na quinta, é completamente diferente. Dependendo do contexto, eu sou o povo quer dizer o quê, né? Ele cita autores muito como inspiradores seus dessa obra, como Alexander Beck, Anna Seghers, Antonin Artaud, Kafka, vários outros. Ele se utiliza, ele vai de encontro à presença da dramaturgia universal na obra dele também. Então, eu diria assim, o que nós temos para ver hoje em dia é o que ainda podemos compreender do mundo. E ele diz, através dos fragmentos, talvez você possa compreender melhor do que se você aceitar verdades totais. Eu acho que, para mim, é o que basta nesse momento.
A peça A Estrada de Volokolamsky, com direção e atuação de Esther Góes e Ariel Borg, está em cartaz no Teatro Cacilda Becker até o dia 29 de outubro. As apresentações acontecem às sextas e sábados, às 9 da noite, e aos domingos, às 7 da noite. O teatro fica na rua Tito 295, na Lapa.
Eu queria citar também os atores, Marcelo Rey, Jean Dandrá, Leandro Bittar, que estão conosco, e uma equipe fantástica de criação, de cenário, luz, som, trilha sonora, enfim. É um espetáculo que tem uma grande beleza, né? Uma beleza estética muito grande.
Justo, teatro é coletivo e é sempre importante a gente citar todos os elementos que trabalham e resistem no nosso Brasil, na cultura, no teatro e tudo mais. Então, parabéns a todos aí que sempre encaram o teatro com essa seriedade que a Esther encara como o sagrado. Esther, foi uma honra.
Honra para mim também. E convido a todos que vão lá conferir com a gente o Rainer Miller.